Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O E-Social, que é um novo programa digital para fornecimento de dados trabalhistas e previdenciários dos empregados das empresas registradas no Brasil, então já tem prazo de implantação para a maioria das empresas, aí médias, pequenas e micros. Quem explica para a gente é o advogado Leandro Lunardi, que tem detalhes importantes sobre a implantação deste programa.
O E-Social, ele inicia, na verdade, não na plataforma do governo, mas exatamente dentro da própria estrutura das empresas em geral, sejam elas grandes, médias ou pequenas. Então, a mudança de paradigma dentro das empresas. O brasileiro ele tem uma tendência muito grande, pelo menos na área do direito trabalhista e previdenciário, de criar suas próprias regras e normas, muitas vezes, no cotidiano da relação patronal, sem se preocupar muito com a lei. Então, muitas vezes, a gente vê uma fuga da lei. Fuga, às vezes, fuga do tributo, mas, às vezes, fuga do próprio direito do trabalhador pelos costumes, né, enraizados no Brasil, desde que o Brasil é Brasil dentro da atividade empresarial. E o E-Social, ele vem mexer com isso, ele vai criar uma plataforma, esse é o grande objetivo do governo na implementação do E-Social, criar uma plataforma informatizada onde ele consiga, à distância e praticamente full-time, monitorar o cumprimento da lei. Então, a grande ponta do E-Social é o cumprimento da lei. O E-Social não cria nada que já não exista hoje. E é bom que se frise bem esse detalhe. Ele não cria, não traz nenhuma novidade em termos de prazos, de tributos, de direitos. Ele simplesmente exige que se informe a ele, fisco, a ele, governo, o cumprimento da lei. E a partir daí, então, é lógico que as empresas, aquelas que não cumprem, que têm os seus próprios regimes internos de trabalhistas ou mesmo previdenciários, vão ser surpreendidas com uma mudança de cultura, obrigatoriamente uma mudança de cultura.
Explica para a gente da importância desses prazos e o que é que acontece nesse faseamento que o senhor falou aí dessa implantação.
Janeiro foi o mês destinado à entrada, à implantação do E-Social para as grandes empresas. Então, o E-Social dividiu as empresas privadas em dois grandes grupos. Primeiro, grande grupo, as empresas grandes. O que é empresa grande no E-Social? Aquelas que, no ano de 2016, tiveram um faturamento superior a R$ 78 milhões de reais. Essas são grandes. E o resto? O resto são as outras, são as demais. Então, eu tenho empresa que faturou 70 milhões em 2016, vai entrar em julho agora. Para o E-Social não entrou em janeiro no conceito de grande. Então, vejo, com exceção das grandes, aquelas dos 78 milhões em 2016 de faturamento, todas as demais entram em julho. Incluindo pequenas, micros, médias, pessoas físicas com empregados, produtores, rurais, físicas ou jurídicas, todo mundo entra em julho. E é fundamental para que essa entrada se realize. A primeira coisa que nós precisamos é conhecer o E-Social. O que é o E-Social? O que o E-Social impacta na minha empresa? O que eu preciso fazer para me preparar para o E-Social? Então, isso é fundamental. Essa parte é, vamos dizer, introdutória da vigência do E-Social. Porque, com certeza, seja o empregador, seja a empresa, pequena, grande, média, gigante, não importa a pessoa física, mudanças estruturais ocorrerão na sua estrutura cotidiana, no seu cotidiano da relação patrão-empregado.
Certo. E para a gente entrar nessa parte prática do que deve ser feito agora, doutor, o que é que precisa ser feito?
Essas empresas, elas têm, normalmente essas empresas, com exceção das grandes, então um grande contingente dessas empresas que vão entrar em julho, elas terceirizam a sua área legal, através dos escritórios de contabilidade. Então, na minha área específica, é o departamento pessoal. Então, esse departamento pessoal é terceirizado. É terceirizado ao escritório de contabilidade contratado para fazer folha de pagamento, admissões, rescisões e toda a cobertura legal da área trabalhista e previdenciária de cada empresa. Pois bem, esses escritórios são os grandes entes que estão trabalhando pelos seus clientes na implantação. Então, eles estão preparando os arquivos, as estruturas. Eles conhecem como ninguém cada cliente, cada defeito, cada virtude de seus clientes. Então, esses escritórios, já de muito tempo para cá, já estão trabalhando junto com seus clientes nos cadastros, principalmente nos cadastros empresariais, que é primeiro arquivo, a primeira demanda de informação são dados apenas cadastrais. Julho e agosto serão 2 meses destinados à transmissão apenas dos cadastros. Cadastro da empresa e suas estruturas administrativas, né? Então, a preparação desse material, isso os escritórios se encarregam com isso. Mas a grande preocupação desses escritórios vem depois dessa implantação de inscrições, das inscrições dos seus clientes no e-social, que é o cotidiano. A partir do mês de julho, setembro, então, ele começará a fase, para esses que estão entrando em julho, da informação cotidiana, daquilo que acontecer, qualquer admissão, qualquer rescisão, qualquer afastamento, qualquer férias, qualquer salário maternidade, qualquer circunstância do cotidiano deverá ser informada ao e-social. E a grande preocupação de ordem prática é convencer, na verdade, o empresário a mudar sua estrutura empresarial interna, seus costumes, suas manias, seus maus vícios.
E olha só, o Brasil comemora nesta data o Dia Oficial da Pizza. A reportagem traz aí a origem desta data, celebrada por muitos por aqui.
Embora a pizza tenha chegado ao Brasil com os imigrantes italianos no século XIX, o Dia da Pizza é comemorado desde 1985. A data foi criada pelo então secretário de Turismo de São Paulo, Caio Carvalho. A ideia original era promover um concurso estadual que elegeria as 10 melhores receitas de mussarela e margarita. Empolgado com o sucesso do evento, ele escolheu a data de seu encerramento, 10 de julho, como data oficial de comemoração da pizza. A história da pizza é mais antiga do que parece. Babilônios, hebreus e egípcios, há mais de 5 mil anos, são apontados como os primeiros a misturar trigo e água em uma massa assada em forno rústico. Era apenas uma fina camada de massa conhecida como pão de Abraão, que os hebreus e egípcios comiam. Se parecia com o pão sírio de hoje e também era chamada de pizza, daí o nome pizza. Lá pelos anos 1000, em Nápoles, na Itália, surgiu algo parecido com a pizza que conhecemos hoje. Um pão chato coberto com toucinho e alho. Mas por volta de 1760, os italianos incrementaram a pizza com o tomate e era consumida dobrada ao meio como se fosse um sanduíche. Durante a segunda metade do século XIX, Dom Rafael Espósito, um padeiro napolitano que servia o rei Humberto I e a rainha Margarita, resolveu agradar a realeza inovando o cardápio. Misturou o branco da mussarela, o vermelho do tomate e o verde do manjericão, que reproduziram as cores da bandeira italiana e batizando com o nome de Pizza Margarita, em homenagem à rainha. Nesse período, outros padeiros começaram a inovar e adicionaram na pizza outros ingredientes, como o alho, o alite e peixes da região. Ainda no século XIX, a primeira pizzaria que se tem registro foi a Portalba. Na época, um grande ponto de encontro de artistas e intelectuais. A pizza chegou ao Brasil por intermédio dos imigrantes italianos. Até os anos 50, só se encontravam pizzarias nos redutos e colônias italianas. São Paulo é considerada a segunda cidade onde se consome mais pizza no mundo. Perde apenas para Nova York. No Brasil, são consumidas 1,5 milhão de unidades por dia e o estado de São Paulo é responsável por devorar 800 mil. Apresentação José Carlos Andrade. Sonoplastia Messias Melo.
De julho de 2018, a gente encerra o Paraná de hoje com esta reportagem. Que tal uma pizza, então, hein? No Dia Oficial da Pizza. Um ótimo dia para você. A gente se encontra no próximo Paraná de hoje.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.